Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre casos de plágio e inspiração no mundo literário. Agora roda a vinheta.
Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Se preparem, hoje vai ter leis, polêmicas e tristeza, né? Porque é essa a vida. Tem muito o que fazer, não. Porém, eu creio que os livros que nós vamos citar hoje não sejam recomendações para sua lista de leitura. Mas se você quiser ler também, aí é problema seu. Não tô dizendo que você não deve, não. Aí é contigo mesmo. E, primeiramente, eu vou ter que explicar para as audiências que são escritores alguns pontos da Lei de Direitos Autorais brasileira, para que eles fiquem bem informados sobre como eles são definidos dentro dessa lei, como são lidos esses problemas pelos nossos legisladores, como ocorre o crime de plágio no Brasil, segundo as leis que nós temos, qual é a pena que existe para isso, como são discutidos esses casos pela justiça daqui. E as meninas depois vão dar alguns exemplos de casos que já apareceram pela booksfera afora. Desde o book Twitter até o Instagram, o TikTok, etc. De escritores brasileiros e estrangeiros. Por último, eu vou ajudar os escritores a saberem quais são as medidas que vocês podem tomar para proteger seus livros. E para os leitores, o bom de você ouvir esse episódio, mesmo não sendo artista, é você ficar prevenido para saber como denunciar se caso um autor que você gosta muito passar por esse problema e você quiser ajudá-lo depois. E também para você ficar sabendo sobre direito autoral em geral, porque essas informações aqui que eu vou dar são úteis para qualquer pessoa. Desde para quem escreve, para quem faz música, para quem ilustra, até para quem escreve texto acadêmico. Então é isso, eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Me perdoem, porque eu vou entrar no espírito de estudante de direito ao longo do episódio, mas eu prometo que isso é extremamente necessário, e é só hoje. A começar dos fatos. O artigo 5º da Lei de Direitos Autorais diz o seguinte, em seu primeiro inciso: a publicação, o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com consentimento de autor ou de qualquer outro título de direito do autor, por qualquer forma ou processo não autorizada, significa crime de plágio. A produção só deve ser feita de forma autorizada. É isso que a gente quer explicar aqui nesse primeiro inciso. O mesmo vale para transmissão e emissão, que é a difusão de sons e imagens, ou seja, reprodução de identidade visual por meio de vídeo de forma não autorizada, também conta no caso de plágio. Seja essa reprodução não autorizada para fins de divulgação, ou seja essa reprodução não autorizada para fins de produção de material novo. É por isso, por causa desse segundo inciso da lei brasileira, que também existe em outros países, que vocês tomam o strike do YouTube e do TikTok quando vocês colocam cenas de filmes, cenas de videoclipes, sem avisar nos vídeos. E sem ocultar de uma forma que explique o porquê que você está utilizando aquela imagem. É por isso que vocês tomam strike, é por isso que o som é removido, é por isso que a imagem é removida, é por isso que o YouTuber pede trabalho de monetização, porque a lei entende que quando essa transmissão ou emissão é feita de forma não autorizada, significa crime de plágio. Inciso 3, que também é vedado pelo artigo 5º. A retransmissão, que é a emissão simultânea da transmissão de empresa por uma outra, ou seja, que é basicamente pirataria. Esse inciso 3, né, Yasmin?
Praticamente.
Praticamente pirataria. A distribuição não autorizada, que basicamente fala mais sobre obras literárias físicas ou conteúdos físicos. Então, aqui é a forma onde vocês vão se tentar para venda não autorizada de livro físico. O caso do Pedro Ruas, por exemplo, com a editora Seguinte, que teve a venda da pré-venda do livro dele, O Mar Me Levou a Você, por uma loja que não estava autorizada a vender, no momentos antes do lançamento oficial do livro e da entrega oficial do livro para a editora, feita uma impressão não autorizada. Mesma coisa vai para reprodução, que é o inciso 6.
Pior que eu acho, só uma ratificação aqui, eu acho que reprodução que seria pirataria, Rai. Agora vendo aqui...
Transmissão ou emissão é a cópia de vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica de um fonograma. De qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido. Sim, reprodução não autorizada seria pirataria também. Mas pirataria de algo, de questão, eu acho que entra em retransmissão porque seria como se eu estivesse transmitindo um streaming da Netflix, por exemplo, vou usar a Netflix, por exemplo, para transmitir em um serviço não autorizado, tipo uma live.
Sim, aí vem uma questão de que a gente está pegando dois tipos diferentes de pirataria. A reprodução a pirataria no sentido físico. Por exemplo, na época do DVD, que é aquela senhorinha de beira de feira que ia com aqueles DVDzinho virgem que gravava aquelas gravações.
Sim, sim.
Né, que acabava com o DVD.
A reprodução em pendrives. A reprodução em pendrive,
essas coisas assim. E a transmissão é a de live, ou então que agora a gente teria, tipo, esqueci como é que é o nome daquele tipo de serviço que vende pela internet agora, que é meio que você vendia contas da Netflix, sabe? Que, tipo, são pessoas que meio que vendem a conta e você paga meio que um valor abaixo para outras pessoas para poder dividir, sabe? Eu não sabia que tinha isso, mas...
Caraca, eu também não sabia que tinha isso.
Eu só soube depois que a Netflix tirou esse negócio de compartilhamento. Mas eu descobri isso há um tempo. Mas realmente
Meu
tem.
Meu Deus, cara.
Seria comum que você paga por uma assinatura para liberar os canais?
Também.
Mas esse caso da venda da conta da Netflix ou da Prime Video é um caso mais entre particulares, não é entre uma empresa. Não, porque,
esse caso é específico Netflix e Prime Video. TV Box é o TV Box.
Entendeu? TV Box é TV Box. A TV Box meio que rouba da Sky, tá ligado?
Sim, um negócio mais específico.
E é uma empresa inteira investida nisso.
É a garçonete da garçonete, sabe?
Entendeu? É uma empresa inteira investida nisso. E a TV Box é ainda mais grave, porque ela, às vezes, não é sempre, está alinhada à reprodução da garçonete vinda por milicianos. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, é assim que funciona. Então... então tem
aí
todo
é
esse
foda.
Problema aí. Aí é foda. Mas
eu não entra nisso, a gente tem também o streaming, que também tem isso.
Sim. Mas
E tem também.
voltando para os livros.
A gente está indo muito longe, enfim. Pode
Que a gente foi
seguir.
muito longe.
Sim, pode seguir.
É nisso que dá a gente começar a discutir ler nesse podcast.
Sim.
É, a gente tem que voltar para o artigo 184 do Código Penal, que a Yasmin vai estudar amanhã.
Não, amanhã não. Amanhã eu vou estudar. Deixa eu ver o que eu vou estudar amanhã. Vou estudar a eficácia da lei penal no tempo e no espaço. É início aí.
Que
Eu vou começar
delícia! Enfim, é, saudades do meu primeiro período. Enfim, voltando. É, o artigo 134 diz o seguinte: violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Pena: detenção, ou seja, você vai ser preso, tá? É isso. De 3 meses a 1 ano, ou multa, que geralmente é a pena que se aplica, tá, gente? Porque eu nunca ouvi falar de ninguém que foi realmente preso por plágio. Eu já ouvi falar de pessoas que tiveram seus materiais recolhidos, mas agora prisão, realmente, detenção, realmente, eu não consigo me lembrar de nenhum registro de caso no Brasil ou no mundo sobre isso. Se vocês ouvirem, se lembrarem de algum, vocês podem relatar que a gente vai atrás para poder falar com vocês sobre isso em uma próxima hora.
É que eu acho que sempre a gente tem que levar em consideração a parte de dosimetria, né? Não,
Sim.
não, não se leva a parte seca, que sempre vai levar aí a questão de encarceramento é sempre a última opção,
Último
né?
arrasto.
É, então, é muito. A questão do plágio é um crime de pouco, como que eu vou dizer? Não é questão. Não é a palavra, mas seria pouco risco, não é risco,
Menor
mas.
potencial ofensivo.
Isso, é isso que eu estava procurando, perdão. É menor potencial ofensivo, é isso. Então, é muito difícil
Eu
essa.
pensei em periculosidade.
Periculosidade. Não,
Também!
periculosidade é outra coisa, mas.
Também, mas a periculosidade, a gente, se for para o texto acadêmico, existe periculosidade. É que aqui a gente está tratando de termo ficcional, de obras ficcionais. Mas se a gente estivesse tratando de textos acadêmicos e científicos, existiria periculosidade, porque poderia colocar a reputação e, em certos casos, até a saúde de pessoas em risco.
Sim, mas aí a gente está falando de potencial ofensivo ao caso da ofensa à sociedade em si, sabe? A gente.
Sim,
Quando se fala
sim, sim, sim.
de encarceramento, a gente entra no em risco à integridade física, essas coisas assim. Então,
Exato, 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 exato. Não é tanto
é
sobre
muito difícil.
moral e ética, é mais sobre integridade física mesmo e sobre reputação incoerente à sociedade. Tá certo.
Sim, então é muito difícil esse tipo de processo levar a uma pessoa ser presa necessariamente, sabe?
Exato.
Então, eu acho que realmente não deve ter, sinceramente. Eu posso até fazer uma pesquisa bem rápida sobre isso, mas eu realmente acho que não tenha.
É, na que eu fiz, eu não encontrei. Então, assim, o artigo 134 tem vários parágrafos, vários, especificando bastante sobre onde essa pena aumenta. Então, para dar uma resumida para vocês, se a violação desse direito autoral é total, a pena pode se agravar. Se existe lucro direto, a pena também se agrava. Ou indireto, por meio de qualquer processo da obra intelectual, tem a autorização expressa do autor, apenas se agrava. E depois, os outros parágrafos, ele vem explicando o que que é lucro direto e o que que é lucro indireto. E se a violação, aqui é uma parte para os e-books, PDFs, etc., é oferecido ao público mediante cabos de fibra ótica, internet, satélite, internet, ondas ou qualquer outro sistema que permita o usuário a realizar a ou por produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda com intuitos de lucro. Isso aqui pode ser o exemplo de livros sendo vendidos em PDF no Instagram. Sem
no Telegram.
No Telegram. Tá tudo aqui nesse parágrafo terceiro.
Esse parágrafo terceiro seria também só a reprodução nos Telegrams também, ou não?
Não, porque aqui tá falando de lucro.
Ah, entendi.
A questão da reprodução sem fins lucrativos volta pra pirataria. Certo?
Entraria só como distribuição, certo?
Isso. Continua sendo crime, mas o potencial ofensivo é menor ainda. E na questão do parágrafo terceiro, a pena de reclusão aumenta até 4 anos. E a multa vai para a estratosfera. Porque a multa também é equiparada à forma como foi feita a coisa. E ao valor da obra sendo emitida, ao valor que o autor teria perdido com essa reprodução não autorizada, com essa venda não autorizada. Tudo isso é prejudicial de várias maneiras. Yasmin, você quer acrescentar alguma coisa? Eu posso continuar?
Posso continuar. Você já falou tudo.
Beleza. Aqui. Então a gente encerra por aqui a questão dos artigos. A gente vai pular agora para a questão dos casos. E a gente vai listar outros casos além desse que eu já citei, para falar sobre questões que já foram solucionadas, questões que ficaram pelo meio termo, pelo meio do caminho, que foram judicializadas, ou seja, viraram questão processual ou não. E depois a gente volta para falar sobre como são resolvidos esses casos. Quando eles chegam até a justiça. É isso. Eu passo lá para a Anne.
Bom. Mal da sinusite. Então vocês vão perdoar a minha voz e as minhas excessivas fungadas diante de todos os casos. Falando de um aqui que foi nessa questão de plágio. Aliás, eu acho que na época ali, né, anos 2000 e alguma coisinha, né, até antes de 2010, teve muitos autores internacionais que foram, né, até a própria Cassandra Clare, que é pós isso, também foi acusada de plágio por um livro de 1900 e bolinha. E, nossa, mas você faz reprodução total parcial do livro, citando que existem algumas frases que estão idênticas e tananã, e é isso. Eu sei que existe um autor, né, que é o Jordan Scott, que é Nocturne, é uma série ou é um livro único, mas ele entrou com um processo com a Stephanie Meyer, autora de Crepúsculo, dizendo que ela tinha reproduzido frases e até passar no ler idênticas ao livro dele. Enfim, existem também outros boatos, como similaridade com o Diário de um Vampiro, mas enfim, isso. A questão é que o Jordan Scott realmente entrou com um processo contra a Stephanie Meyer, alegando que tinha acontecido plágio da obra dele, né? E, no caso, a Stephanie Meyer ganhou que, na verdade, os dois livros são completamente distintos e que não há nenhuma reprodução entre eles, no caso ou dela ter copiado partes do livro do cara e tudo mais. Estou... como que é a palavra quando você tá só... E é uma mulher! Me perdoem. Perdão, gente, é uma mulher. Então, não tem nada a ver com a obra dela. Passando para algo mais moderno, assim, né? Uma coisa mais recente. E literalmente recente, né? Porque quando a gente estava debatendo para realizar esse episódio, a Rayane perguntou se a gente conhecia, né? Que a gente não citou aqui. E tinha acontecido de que um dia antes, não é? No mesmo dia que a gente começou a debater sobre o tema, de uma autora que eu sigo, que é a Ana SV, anunciou no Instagram que um dos livros dela tinha sido plagiado no Wattpad. E que a excelentíssima autora, entre aspas, né, que plagiou o livro dela, ou na rede, né, no Wattpad, para que esse plágio não chegasse para ela. Só que uma leitora mandou o link, tudo bonitinho. E assim, gente, que foi uma febre de uns anos pra cá e tal, de você pegar um livro e transformá-lo aquilo em uma fanfic, fazer uma versão de uma história. No âmbito das fanfics, né, quando você queria pegava uma história, perguntava pro autor e falasse assim: será que eu posso utilizar a sua história para fazer uma versão com outro casal e tal, não sei o quê? Beleza, gente. Aí é uma coisa que, assim, você tá realmente, de fato, conversando com o autor. Foi publicado, que tá no Wattpad, que tá no Wattpad não, que tá na Amazon, que tá sendo comercializado, tem todos os parâmetros legais de, tipo assim, de um livro, de uma patente, tem o ISBN, e tal. Não pode. Não adianta que você tá fazendo aquilo sem nenhum fim teoricamente lucrativo, né? Porque você tá numa plataforma que é lucrativa, o Wattpad e tal. Não pode. Não sei onde isso dá certo. A autora conseguiu com que a obra dela, né? Só que numa versão de The Untamed, né? De Modal Sushi, fosse excluída e o perfil da foi devidamente derrubado pelas próprias leitoras da Ana, né? Mas que ela estava realmente bem chateada com o que aconteceu. Então, pelo amor de Deus, gente, se você for fazer uma fanfic, não copie um livro, isso é plágio, tá bom? Eu vou deixar a Yasmin completar.
Ok. Eu vou escolher um caso que foi bem famosinho no Book Twitter. Eu não vou entrar muito em detalhes, até porque nada aconteceu feijoada. Mas vocês lembram do Mark Miller, gente? Que foi o autor de Garotos. Garotos alguma coisa? Enfim. Aconteceu de ter explodido um Exposed.
Para falar o nome completo do livro, porque a Yasmin esqueceu: Garotos Mortos Não Contam Segredos.
Eu sabia que era
Eu
garoto
achei que
morto.
era esse, mas eu acho que eu não sei se é verdade. Não quero passar
Mas
desinformação.
enfim.
Eu ia falar que era garoto morto alguma coisa, mas eu esqueci o resto. Mas enfim, eu só lembrava
Mas
porque.
é um ótimo título, então palmas para ele por esse título.
Não, sim, esse não era o livro. Eu sabia o livro que aconteceu o plágio, mas eu não sabia o nome do livro que ele ficou famoso. Enfim, o ponto é, vazou no. Explodiu no Book Twitter há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, não, né? Foi 2023, ano passado. Em novembro de 2023, saiu muitas semelhanças entre Dangerous e um manhwa chamado Entusiasmo, que saiu. As pessoas repararam em muitas semelhanças entre falas, cenas. Desse manhwa e o ato 1 e 2 desse livro. E então, assim, foram pontuadas vários prints e de cenas, enfim, que já foram apagados, obviamente, e saíram. Teve um pronunciamento do autor e esse ato 1 e 2 foram apagados. Então, assim, não sei o que que deu em relação a isso. Além da nota do autor, sabe? Porque aparentemente o autor do manual original não ficou sabendo disso, aparentemente, porque Depois o próprio Mark Miller apagou essa nota, então não sei o que que aconteceu. Eu pesquisei depois e não tem mais nada. Inclusive, foi muito levantado como um boato de outra autora que não tinha nada a ver com o assunto, possivelmente ter cometido plágio, o que não era verdade, ou aparentemente não era verdade, estava tendo mais relevância do que um plágio, entre aspas, real. Eu falo entre aspas porque não teve, não aconteceu nada, estava tendo mais relevância do que esse. Então, assim, nada aconteceu feijoada. Então, assim, eu só estou levantando aqui, sabe? E é isso. Isso aí foi um caso real e assim, estou dizendo, né, gente? Não copiem, não copiem manhuás também, gente. Sejam um pouco mais criativos, já apesar de não ter dado.
Tá, que não foi só com entusiasmo.
Não, não foi. Foi também. Qual
Foi
foi?
com Under the Green Light.
E essa questão de Under the Green Lights foi um pouco pior que. Além de cenas, foi um tracing também de. Inclusive, eu peço para um espaço para poder explicar que tracing é um termo que a gente da comunidade artística usa, que é quando a gente, nós artistas usamos, alguns artistas utilizam, traçamos artes de outros artistas para. Por cima. Como, por exemplo, a gente bota uma folha por cima. Não é assim, obviamente, na arte digital. Mas, por exemplo, quando você bota uma arte e bota um papel por cima para poder traçar e desenhar e falar que esse desenho é seu. Isso não é bem visto, não é uma questão de direito autoral, até porque a gente não tem uma coisa para legislar por cima. Não tem como você processar uma pessoa dessa forma. Mas não é uma coisa muito bem vista. Inclusive, é uma coisa que você pode. É uma coisa que autores podem ficar um pouco mais ligados, autores com capas ilustradas, por exemplo. É um pouco difícil você se ligar nisso, mas é uma coisa que seria bom, porque não é muito legal você ter a sua capa, você pega, você, tipo, por exemplo, pagar uns R$ 300 numa capa e a sua capa depois ser descoberta que foi tracing, sabe? Não é muito legal. Mas.
Amiga, tem um caso, não tem? Do Adam Silveira? Que a capa
Não.
dele é o Tracy?
Não foi o Adam Silveira que a capa dele é um tracing. Não, não foi essa questão. Foi que um dos personagens do Adam Silveira foi. Parece muito que eu tô pegando no pé do Mark Miller, mas a capa do Mark Miller foi um tracing de uma do Adam Silveira. Foi meio que o contrário, sabe?
Quê?
Foi basicamente isso, foi meio que o contrário. Foi. Só um minutinho.
Livro, tem um livro que eles ficam sentadinhos, amiga, que é um tracing de After Game, que é um, na verdade é uma fanart, não é?
Sim, é. Ah, sim, isso. Que é uma fanart de After Game. É minto, desculpa. É porque teve duas questões. Essa do Mark Miller e essa do Adam Silveira, que realmente foi uma. Fanart de After Game, que a capa do livro do Adam Silveira é traçada dessa fanart e descobriram isso. Tanto que o. Eu não lembro se o autor se pronunciou, eu acho que ele não se pronunciou, mas estava bem na cara de que, apesar da capa ter uma qualidade, entre aspas, maior, né? Porque o capista, querendo ou não, ele, quando você está há muito tempo na área, o teu traço é bem mais profissional, obviamente. Mas quando descobriram isso, ficou bastante tempo falando sobre isso. Mas esse caso ficou bem famoso. Ficou bem famoso. E eu acho que é falado até hoje, eu acho. Só um minutinho que eu vou ver sobre isso.
Bom, mas o do Mark Millar também foi uma coisa parecida? Eu não
Foi uma
lembro
questão.
disso.
Não, foi dos personagens dele. E ele era, não era do Adam Silveira, era de Off the Game. Que os personagens dele, eles eram meio que cópias dos personagens de Off the Game. Mas isso não chegava a ser tracing. Será mais no sentido de caracterização de personagem, sabe? Mas isso, se você for levar em consideração, acho que todos os personagens de fantasia chega um momento que todos são cópias um do outro. Mas isso é.
Não, aí a gente pode
Aí
chegar a
já é
perguntar
inspiração, né?
sobre
Ah,
inspiração, sobre ads, que é quando personagens são exportados para outros livros com características conservadas, porém muda-se a base onde está sendo explorado. Então, assim, são muitas coisas que podem ser levadas em conta nessa questão de quando existem reproduções de questões muito similares, quando o assunto é um gênero tão amplo quanto fantasia, onde boa parte do público considera que tudo que podia ser feito em cima desse gênero já foi feito. Eu, particularmente, discordo um pouco dessa concepção, mas eu acho que ainda há muito a ser explorado. Basta que nós comecemos a procurar por escritores não brancos, por exemplo, o que eles escrevem a partir da fantasia se diferencia bastante, se distancia às vezes bastante do que a gente está acostumado a verificar. Mas isso é assunto para outro episódio, talvez. Seguindo para verificação de outros casos, nós temos o caso do Dan Brown, que foi processado ao todo 4 vezes. Não foi uma, não foi duas, foram 4 vezes por causa do mesmo livro. E quem pensou em Código da Vinci, sim, você acertou. Foi por causa de Código da Vinci. Lógico que foi por causa de Código da Vinci. O que aconteceu, basicamente? Apareceram 4 escritores dizendo que o Dan teria pegado parcialmente passagens de suas obras sobre ficção, ou de suas obras não ficcionais sobre a história do Vaticano e sobre a história da arte renascentista, para recriar em cima dessas passagens sua história tão conhecida no mundo todo, o Código da Vinci, que deu a origem à saga que nós conhecemos. Só acontece o seguinte: todos os processos que. Todos não. Até o terceiro processo, que foi postulado em 2015, o Dan Brown venceu. Ele simplesmente venceu um por um. E praticamente em todos, os juízes responsáveis pela análise dos casos disse basicamente o seguinte: em qualquer similaridade dos elementos no nível generalizado de conhecimento dos elementos utilizados para a reprodução do livro, ou seja, ideias que não são protegidas por direitos autorais, porque elas fazem parte de conhecimento geral de muitas pessoas. Ele escreveu, o juiz seria escrito na decisão dele. E também outros juízes escreveram que a reprodução dos elementos que ele colocou dentro do Código da Vinci e usou como base para construir o segundo livro, que vai na mesma direção, que é o Anjos e Demônios, são materiais de conhecimento prévio de qualquer um que poderia ter pesquisado, que não são ideias originais. Inclusive, o Dan Brown conseguiu comprovar que muitas das coisas que ele foi acusado de plagiar, na verdade, ele não copiou. Ele achou na internet, sem que ninguém desse os créditos, dentro do Reddit, em páginas de teoria da conspiração.
Incrível.
E ele conseguiu comprovar que ele achou esses textos lá, e por ele ter achado esses textos nesse lugar, e ter utilizado esses textos não para fim lucrativo de imediato com o texto na Natura, e sim ter criado uma história de ficção com base nessas teorias de conspiração imaginárias através de livros já existentes, ele não poderia ser acusado de plágio. Logo, textos que estão no Reddit são produtos de teorias de conspiração, ou sempre embasar teorias de conspiração, não estão resguardados por a lei de direitos autorais dos Estados Unidos da América. E ele ganhou o caso. Assim, ainda existe um caso de uma ação judicial contra ele desde 2017, que também já está sendo considerado como vencido. Mas esse escritor, esse quarto escritor, está insistindo em carregar o caso até a Suprema Corte do estado onde o Dan Brown está sendo processado, que dessa vez é na Virgínia. Não sabemos ainda, até a hora que eu consegui achar essa pesquisa, se houve alguma decisão do caso, porque até onde eu sei, nem marcar a ouvidoria, a Suprema Corte Estadual marcou. Segundo caso, esse também é antigo. Fala, Yasmin.
Não entra um questionamento. Tipo assim, se você entra num processo de direitos autorais por uma teoria da conspiração, você não automaticamente está assumindo aquilo como ficção? Como um trabalho
Cara,
de ficção? Não fica um questionamento meio filosófico sobre isso?
É, fica. Ainda mais porque a reclamação do escritor em questão foi mais de ele ter utilizado a mesma base que o conspirador usou. Porque o livro de estudos sobre a história do Vaticano que foi usado para criar a tal da teoria, existe, o livro tá lá, e o livro tem um autor vivo, então por isso o autor desse livro, se eu já estou resolveu processar o cara. Mas ele, ao invés de processar o conspirador, ele processou o Dembrow porque ele tá ganhando dinheiro.
Ah, obviamente. Obviamente.
E ficou milionário com a obra, entendeu? O conspirador
Sim.
não ganhou nenhum lucro, o Dembrow ganhou. Então eu acho que é por causa do lucro em si que esse processo veio à tona. Mas você tem razão, é uma discussão filosófica interessante a ser debatida. Não deixa de ser. Outro caso que é antigo também é a questão da J.K. Rowling. Eu não sei se vocês lembram dessa história, mas a escritora N.K. Stolfer afirmou que a J.K. Rowling violou os direitos autorais dos livros dela por causa do título das obras. Porque o Harry Potter seria uma reprodução autorizada de Larry Potter. Que é um livro que já existia. E The Legend of Ha and the Muggles. Basicamente, Muggles, na tradução para o português, significa trouxas. E a J.K. Rowling, como você se lembra, usava esse termo o tempo inteiro. Dentro dos livros. E na versão original, ela usa a mesma palavra. Então, a escritora N.K. Stolfer pensou, logicamente, você planejou o meu livro com a mesma intenção de criar uma lenda sobre um bruxo que tem que lidar com trouxas na vida dele, que são seres humanos que não possuem superpoderes. Que é a mesma definição, o mesmo termo. Ela só não copiou o título dessa vez, mas a N.K. Stolfer ficou bem puta com essa história e processou a J.K. Rowling. A J.K. Rowling venceu? Venceu. E outra coisa que a N.K. Stolfer denunciava dentro da mesma ação é que dentro do livro Larry Potter, a descrição do personagem é um garoto de cabelos negros que usa óculos e ajuda seres de outro mundo. Coincidência?
Acho que não.
Talvez. Talvez.
É só o meme, tá, gente? Calma aí.
De novo sobre a J.K. Rowling, para eu encerrar minha fala sobre ela, para a gente ir para o próximo bloco. Existia um rumor, que eu não sei que fim levou essa história, que ela teria plagiado Neil Gaiman. Aí você falou assim, Neil Gaiman? É, o Neil Gaiman, o autor de God Omnes, o autor de Deuses Americanos, o cara que escreveu
o
Mitologia
de
Nórdica.
Coraline.
O autor de Coraline, sim, o autor de Coraline. Esse Neil Gaiman. Porque o Neil Gaiman tem uma série de livros que faz sobre um garoto que é um bruxo. É uma série bastante antiga. E esse bendito desse garoto vivia grandes aventuras com o animalzinho de estimação dele, que era uma coruja. E eu vou deixar isso daí pra vocês pensarem na vida. Porque esse rumor se espalhou muito rápido na internet e milhares de pessoas falaram sobre essa suspeita de que a J.K. Rowling teria pegado essa ideia do New Game, mas como o livro em questão do New Game não é famoso no Brasil, não ficou famoso na América Latina, e a última produção dele para a América Latina foi basicamente descartada, porque o livro não teve grande protagonismo, porque ele foi lançado, se não me engano, na última reprodução, mesma época de Harry Potter.
Incrível.
Então é isso, né, gente? É pra pensar um pouco na vida aí. Às vezes...
Eu posso puxar uma coisa antes da gente... Ah, termina, amiga. Aí eu puxo.
Pra quem quer saber a série de livros que eu tô citando, é o Livros da Magia, tá? Se vocês forem procurar as capas do livro... Vocês
agora
vão
eu vou procurar, livro. Agora que você me deixou curiosa. Livros
vocês
da Magia?
Vão ver uma leve semelhança... É Livros da Magia. Uma leve semelhança entre a capa do livro 2 e a capa de Harry Potter e o Cálice de Fogo.
Puta que pariu, é verdade.
Então, assim... Não querendo dizer o que aconteceu, mas... Existem muitos fãs de New Game que acreditam que sim.
Olha, dá pra passar um pano, não vou mentir, não. Dá pra acreditar,
entendeu?
Que sim.
É isso que queria dizer da J.K. Rowling hoje. É, vocês fiquem com essa conclusão aí pra vocês. Eu vou passar na próxima bloco.
Deixa eu puxar antes, peraí. Falando de rumores, pra gente finalizar isso aqui pro próximo bloco mesmo, eu vou citar um negócio aqui, mas que eu vou citar só a autora principal, porque... A gente ainda tá nisso de, tipo, é inspiração ou foi seu duplágio? Porque também estamos à base de rumores. Não foi muito pra frente. A Já Silva, inclusive um beijo a ela, porque eu amo os livros dela, é uma autora de romance erótico hot, conhecida por Sangue Real e tudo mais. E, assim... Ela tem uma trilogia chamada Homens do Poder. E aí existe o doutor, o banqueiro, e aí chegamos ao principal, que seria O Governador, que é o terceiro livro. Ele foi lançado no começo desse ano, tá? E o foco dele, como já diz o nome, é realmente na política americana e tal. O principal que está concorrendo à presidência. A presidência não, perdão, desculpa. A governador, pra ser governador. Só que, recentemente, saiu uma outra trilogia de 3 autores, tá? Não vou citar o nome deles aqui. Mas que a ideia também era muito parecida com o propósito do livro da Já Silva, já publicado em janeiro. E com uma identidade visual muito semelhante. Inclusive com o ator que ela usa como fonte de inspiração ali pro personagem dela. Que é o Henry Cavill, que inclusive foi utilizado por um desses autores. E aí surgiram rumores entre os leitores e tudo mais. Isso até chegou no Twitter. De que eles teriam plagiado... Estéria Já Silva. Só que assim, a gente não vai entrar em âmbito se foi ou não, por uma questão de que isso não foi levado à frente. Os livros citados da Já Silva já lançaram. E os outros 3 foram lançados, inclusive essa semana, tá? Então, assim, não foi pra frente tudo isso. Se realmente foi plágio ou não, ficou ali só no âmbito dos rumores, mas fica aí nesse negócio se realmente é plágio. Você inspira. Aqui é uma suposição, e é isso.
Então, como eu tinha prometido, o final desse episódio é sobre solução. Então, a gente vai falar agora sobre Resist SBN. Como vocês, escritores, devem saber, existe uma coisa chamada Câmara Brasileira dos Livros, que basicamente já contém o registro de todos os livros lançados até agora no Brasil, para fins de que essas obras sejam protegidas pela Lei de Direitos Autorais Brasileiras e evite a questão do plágio e da reprodução não autorizada desses materiais publicados, seja em e-books ou em materiais de livros físicos. Geralmente, quem fica responsável pelo registro dos autores dos livros no na Câmara Brasileira de Livros, através do ISBN, que é esse código que determina que a sua obra é original, que a sua ideia é original e está registrada e que não pode ser reproduzida sem a sua autorização, não pode ser vendida sem a sua autorização, são as editoras e ou os agentes literários. Mas como ocorre em vários casos, hoje em dia, de escritores independentes que não possuem agentes e nem editoras, eles podem registrar por conta própria. Existe uma taxa a ser paga após feita a solicitação, de acordo com o que você está pedindo registro. E o ISBN é uma espécie de RG para essas publicações, que também serve para artigos científicos e apostilas. E é muito fácil você achar um produto através de digitar apenas esse código num buscador como o Google, por exemplo, ou em bibliotecas ou em sistemas gerais de catalogação. Então, o que eu recomendo é que os escritores continuem registrando seus livros na Câmara Brasileira de Livros. Para que suas obras sejam resguardadas. Sobre identidade visual de capa, artes de cena específica, identidade visual de uso para o Instagram, para meio de divulgação, etc. Isso tá mais com cara de patenteamento, que aí é outra história. Porque deveria ser acordado isso entre o autor, o escritor no caso, e o artista, seja ele o designer ou o escritor, o designer ou ilustrador, me desculpa. E teria que ser resolvido sobre quem realmente tem direito de patentear, ou se os dois têm direito sobre o uso de patente, dessas obras artísticas, plasticamente falando. Porque nominativa seria a marca registrada pelo INPI, no caso, que é um sistema do governo que registra marcas e patentes. Caso o registro fosse para o nome do autor, ou seja, eu vou registrar o meu pseudônimo, eu quero proteger o meu pseudônimo, para que ninguém mais possa utilizá-lo sem que eu autorize isso. Ou eu vou proteger a figura, ou seja, o desenho, a imagem. Se eu quero proteger a figura, o desenho ou a imagem, eu teria que ter uma marca figurativa a ser registrada. Mesma coisa para a identidade visual. Essa patente pode ser de certa forma mista para as duas coisas, Rai? Pode. E ela também pode ser tridimensional, que é a marca de um produto que tem vários tipos de utilização e pode ser registrada para objetivos vários. O mais importante é que algum registro exista. Porque sem que exista o registro primeiro, seja ele por ISBN, ou por marca ou patente, não tem como o escritor querer denunciar que ele foi plagiado. porque para a justiça não vale apenas a alegação de que você tinha um livro publicado na Amazon. Tá? A nossa legislação não chega nesse ponto. É necessário que haja um registro a mais, um registro que possa ser confiável para eles verificarem. E ainda mais com esse falar de direitos autorais, é muito por questão de convencimento de que seu material foi mesmo plagiado. É muito por questão de convencimento do juiz mesmo. E é imprescindível que o ofendido reclame e apresente provas para que esse caso isso vá para frente. Senão ele vai ser arquivado. Quando se trata de materiais físicos, como eu citei lá em cima, os livros serão recolhidos, serão apreendidos e recolhidos e destruídos para que não haja mais a venda e reprodução não autorizada desse material. Tá, gente? É esse o resultado que acontece quando existem produtos físicos. Agora, produtos eletrônicos, reproduzidos por PDF ou por outros tipos de arquivo, sem a autorização prévia dos autores, fica mais para critério de multa mesmo, porque o recolhimento e destruição dele já não é tão possível assim. O que seria possível seria deletar o grupo, desativar a conta dos responsáveis. Mas para que isso acontecesse, eles teriam que contar com a ajuda dos administradores das redes sociais em questão. No caso que eu estou apontando aqui do Telegram e do Instagram, para desativarem essas contas, depois de muitas denúncias. E como vocês mesmos sabem, o Telegram não possui representantes no Brasil. Não possui sede de representante do Brasil. E por isso, a justiça não consegue avançar com quase nada que exista de crimes sendo cometidos naquela rede. Mesma coisa acontece para o Twitter. O Twitter, ainda com muita má vontade, responde a ações judiciais quando os crimes são muito graves. O Elon está tentando contornar isso agora. Vocês devem ter ouvido as notícias sobre política relacionadas a isso. Mas geralmente eles costumam cumprir as ações judiciais, mas agora o Telegram não possui nenhum representante aqui. Ainda mais por ser uma rede social russa, né? Que aí existem outras dificuldades incluídas nisso. É isso, pessoal! Protejam suas obras que vocês criaram, protejam suas marcas, suas identidades visuais, as coisas que vocês desenham, registrem elas, para que não haja mais problemas no futuro e que vocês possam se proteger desses problemas, tá? É isso, beijos, eu vejo vocês semana que vem. Até lá e tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.